No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro. A temperatura é de 24 graus no campus Pampulha. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 31 de julho de 2015. A passagem vai aumentar. BH Trans anuncia reajuste para R$ 3,40 da tarifa de ônibus, mas Defensoria Pública espera derrubar a medida antes de terça-feira. O FMG adia início das aulas. Greve dos servidores vai alterar o começo do semestre para o dia 24 de agosto. As matrículas começam no dia 8. Palcos fechados, teatros em Belo Horizonte fecham as portas por falta de apoio político. A situação reduz espaços para grupos da cidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A Defensoria Pública de Minas Gerais considera ilegal o aumento de passagens anunciado hoje pela BH Trans. A repórter Natália Andrade acompanhou uma coletiva de imprensa na manhã de hoje na Defensoria e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A Defensoria Pública de Minas Gerais informa que o aumento das passagens pode ser considerado ilegal, já que é baseado em um estudo feito sob encomenda pelo CETRA, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, e não em uma auditoria. Pelo entendimento da Defensoria, o estudo feito pela empresa Ernst & Young é parcial e não apresenta dados concretos sobre os gastos das empresas de ônibus da capital. Segundo a Defensoria, já existe uma ação na Justiça contra o aumento desde a primeira tentativa de alteração no valor das passagens, e caso os embargos da Defensoria nessa ação sejam impetrados pela Justiça, o aumento pode cair antes mesmo de acontecer. No estudo apresentado pelo CETRA, a compra dos veículos do BRT aparece como grande motivadora do aumento dos gastos das empresas e, consequente, aumento das passagens. Porém, a defensora Júnior Roman Carvalho afirma que, ao contrário do que é dito pelas empresas, o MOVE barateia os custos de operação.
Nosso entendimento, a data prevista no contrato de concessão para reajuste de tarifas é dezembro, e os estudos apresentados pela empresa Ernst & Young, que foi contratada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Público Coletivo, os estudos apresentados pela Ernst & Young estão apoiados em dados hipotéticos e não em dados reais de gastos, de despesas das empresas. Os estudos apontam que a vinda do MOVE não reduziu custos como eles previam. E nós entendemos o contrário, que o MOVE deveria ter reduzido o preço das passagens.
O aumento das passagens foi publicado no Diário Oficial do Município na manhã de hoje e prevê que, a partir de terça-feira, as passagens que custam R$ 3,10 passem a custar R$ 3,40. As que custam R$ 2,20 passem para R$ 2,45 e as que custam R$ 2,50 vão passar a custar R$ 2,75. Esse aumento acontece após duas tentativas frustradas do CETRA de pedir a revisão dos valores do transporte público. A primeira tentativa prevê o aumento das passagens para as passagens de R$ 3,10 para R$ 3,50 e a segunda tentativa de R$ 3,10 para R$ 3,45. A Defensoria Pública ainda afirma que o aumento, que significa uma alteração no contrato das empresas de transporte, só poderia acontecer em uma situação excepcional. O CETRA BH, por meio de nota, afirma que o reajuste das passagens está defasado desde 2008 e que não chega nem perto do aumento dos gastos básicos das empresas, como o preço dos pneus e o salário dos motoristas. O movimento Tarifa Zero também se manifestou contra o aumento. A representante do movimento, Anne Oviedo, afirma que o transporte público não deve ser tratado como simples mercadoria.
A preocupação é sempre a mesma. O transporte coletivo ele deveria ser um direito social e ele é tratado como mercadoria das mais caras. E é uma pena. E é necessário que todos nós, como sociedade valorizantina e metropolitana, nos mobilizemos para que isso mude, para que a visão que a gente tem dessa questão se modifique e a gente trabalhe com a questão do transporte da mesma forma que a gente trabalha com saúde e educação.
Os usuários também se mostram indignados com o aumento das passagens, que corresponde a quase 10% do valor atual do serviço.
É absurdo esse aumento de passagem, né? A gente tá vendo o país aí tão arrochado aí, né? E cada vez mais em cima do povo, né?
Eu acho simplesmente um absurdo de 3,10 passar para 3,40. Onde salário, todo mundo tá com salário lá embaixo, ninguém tá com aumento de salário, ninguém teve aumento nenhum. Então, como que fica a situação da gente, sendo que o Estado tá aumentando tudo? O que a gente tem que fazer é greves, é passeatas e manifestar mesmo. Tem que ter uma pressão de baixo para cima, né?
E nem sempre as estações ou o veículo tá nas condições muito boas para o usuário está usufruindo do serviço. A gente vê que o aumento está acima da inflação. Isso aí teria que ser menos, né?
A BH Trans vai dar mais esclarecimentos sobre o assunto em coletiva marcada para as 14h30. No domingo, o movimento Tarifa Zero e o movimento Passe Livre vão realizar uma reunião ampliada contra o aumento na Praça Afonso Arinos, que fica na região central de BH, próxima à Faculdade de Direito da UFMG. A reunião é aberta ao público e está marcada para as 16h. É com você, Vinícius.
Obrigado, Natália Andrade, pelas informações. E uma outra informação é que o preço dos táxis lotação também vai subir de R$ 3,40 para R$ 3,75.
Por dentro da UFMG.
Divulgado o novo calendário acadêmico da UFMG. A matrícula online dos veteranos de graduação vai começar no dia 8 de agosto e vai até o dia 12. As aulas começam no dia 24 de agosto. A decisão de alterar o cronograma de atividades da Federal de Minas é do Conselho Universitário, considerando o resultado da Assembleia dos Servidores Técnico-Administrativos em greve. O objetivo é permitir que o semestre letivo termine ainda em 2015, mas sem atropelar o prazo de negociação dos grevistas com o governo. Em entrevista ao repórter João da Mata, o pró-reitor de graduação da UFMG, Ricardo Takahashi, esclarece as mudanças no calendário acadêmico.
Para começar, professor, gostaria de pedir o senhor para explicar um pouco qual foi o resultado da reunião do Conselho sobre adiamento das aulas ontem.
O Conselho se reuniu para discutir já em cima de um resultado de uma assembleia dos servidores. Então, esses dois momentos, eles resultaram de um processo de conversa entre de uma comissão diretora de unidade, a administração central e os servidores, né, o comando de greve e os sindifes, né, em que a gente tentou, ao longo desse processo de conversa, viabilizar que aquelas atividades que são necessárias para viabilizar o início do semestre e que estavam paradas, né, para realizar a matrícula dos alunos, que essas atividades fossem desenvolvidas ainda durante a paralisação, para que no momento em que a greve estiver na sua finalização, já tivesse viável o reinício das aulas. Na segunda-feira, começam os procedimentos administrativos para preparar a matrícula. Eram esses que estavam parados. Mais para o final da semana vai começar a matrícula em si, em que os alunos vão ter de solicitar disciplinas, aquele processo todo que os alunos estão acostumados, né? E todo o processo permitirá que as aulas sejam retomadas a partir de 24 de agosto. Então, ainda em dezembro de 2015, a gente encerra todas as atividades e a colação de grau pode ocorrer imediatamente depois que se encerrar o semestre e se fechar as cadernetas.
Mas no caso dos estudantes que concluíram todos os créditos agora em julho e deveriam colar grau agora em agosto.
O processo deve ser retomado ao longo desses dias, então é aguardar alguns dias agora.
Entendi, professor. Então, Sérgio, agradeceu ao senhor pela disponibilidade.
Ok, eu que agradeço.
Então fique atento, a matrícula para veteranos a partir do dia 8 de agosto, aulas começam no dia 24 de agosto e vão até no dia 23 de dezembro. Quem pegar exame especial faz provas nos dias 28, 29 e 30 de dezembro. Todas as datas dos procedimentos relativos à matrícula estão disponíveis no site www.ufmg.br ou também pelo aplicativo Viver UFMG, disponível nas versões Android e iOS. E a FUMP informou que, com o adiamento das aulas, os restaurantes universitários vão continuar a funcionar em horário de férias até o dia 22 de agosto. As unidades da Faculdade de Direito e Setorial 1 ficam fechadas. Já as do Campus Saúde e Setorial 2 abrem apenas para o almoço, de segunda a sexta, de 11 da manhã às 2 da tarde. O restaurante de Montes Claros também funciona apenas para o almoço, de 11 da manhã a 1 e meia da tarde. No dia 24 de agosto, todas as unidades voltam a funcionar nos horários normais. Informação em www.fump.fmg.br.
Educação.
O governo federal liberou quase 5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Ministério da Educação, sendo que destes 4 milhões e 200 milhões de reais vão ser destinados ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que financia cursos de graduação em instituições particulares. O restante dos recursos vão para a avaliação do ensino superior e para o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Ministério da Educação lança portal para debater a Base Nacional Comum Curricular. O objetivo da iniciativa é orientar ações para a educação básica que sirvam para todo o país, mas respeitando as diversidades regionais. O site é basenacionalcomum.mec.gov.br. Agora 12h42, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e na volta a colunista de política faz perspectiva para o segundo semestre.
Trânsito.
Bom, eu chamei o próximo bloco, mas antes a gente verifica como está o trânsito em Belo Horizonte, na região metropolitana. O trânsito é intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, mas fluindo bem no sentido centro. Nas outros pontos da cidade, trânsito intenso na Avenida dos Andradas, no cruzamento com a Contorno, sentido hospitais, mas também fluindo tranquilamente. O motorista vai encontrar lentidão no sentido São Paulo, na BR-381, rodovia Fernão Dias, na altura de Igarapé, devido à faixa, a obras de implantação da terceira faixa no quilômetro 518. Também na pista no sentido Belo Horizonte, só que aí já na altura de Itaguara, obras de implantação de uma terceira faixa também deixam o trânsito seguindo apenas por duas faixas, o que deixa o trânsito um pouquinho mais complicado ali para os motoristas. E agora sim nós vamos para um rápido intervalo e na volta vai ter coluna de política. É já já.
Jornal UFMG.
Mega Saldão da Dengue, queimão por toda a cidade. Essa é pra deixar doente. Caixa d'água destampada tem no Caiçara. Pneu abandonado é no Dom Joaquim. Vasinho de planta é aqui na Penha.
Não deixe o mosquito fazer a festa. Faltam poucas semanas para o verão. Cuide de você e de sua família. Rádio FMG Educativa 104,5.
Era uma vez em um mundo tão, tão distante.
Alô? É do consultório do Dr. Carlos? Gostaria de marcar uma consulta.
Essa história não precisa ficar só nos contos de fada.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12h44.
Política.
O setor público apresentou déficit primário de R$ 9,323 bilhões no primeiro semestre deste ano. É o pior resultado da série histórica do Banco Central, iniciada em dezembro de 2001. No ano passado, o déficit do mesmo período foi de apenas R$ 2,100 bilhões. Isso significa gastos maiores que a arrecadação. Já o superávit primário também ficou abaixo do esperado pelo governo. Em reunião com a presidenta Dilma Rousseff, governadores defenderam a unificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para dar fim à guerra fiscal entre os estados. O governo já criou um fundo de compensação para possíveis perdas dos estados com a unificação do imposto. Também durante a reunião, Dilma afirmou que o ajuste realizado atualmente vai permitir a volta do crescimento antes do que é esperado pelo mercado. Ela também alertou os governadores para pedir aos deputados de suas bases que evitem a votação de pautas-bomba que possam aumentar os gastos dos governos. Em entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo, a advogada Beatriz Cata Preta afirmou que deixou a carreira de advogada porque recebeu ameaças de membros da CPI da Petrobras. Ela fazia a defesa de 3 investigados na Operação Lava Jato e teria passado a receber ameaças após as denúncias de Júlio Camargo, que afirmou ter sido coagido a doar US$5 milhões ao atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Ontem, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, proibiu a convocação da advogada para a CPI, pois isso tornaria o defensor investigado e inverteria os papéis. A Justiça Federal determina a devolução de mais de R$69 milhões à Petrobras para restituir perdas do esquema de propinas revelado pela Lava Jato, envolvendo funcionários da petroleira estatal e a fornecedora holandesa de navios plataforma SBM, informou o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Esse dinheiro será repatriado ao Brasil. E o que esperar do segundo semestre no Legislativo e nas relações com o governo federal? O colunista de política pesquisador do Centro de Estudos Legislativos, professor Carlos Ranulfo, acredita que a palavra que melhor resume a situação é confusão.
Professor Carlos Ranulfo, na próxima semana o Congresso volta do recesso branco. Nós já tivemos movimentações essa semana aí com a Dilma fazendo reunião com os governadores para propor um pacto pela governabilidade. Semana que vem também a gente tem a estreia de Eduardo Cunha oficialmente na oposição ao governo. O que a gente pode esperar deste segundo semestre aí nessas relações entre Congresso e governo federal?
Eu acho que podemos esperar muita confusão. Tentativa da Dilma, bom, é compreensível e cabe ao governo tentar isso mesmo, né? Reunir atores políticos, no caso dos governadores. Os governadores hoje têm seus problemas, hoje todos os dirigentes têm seus problemas, prefeitos, governadores, a situação de crise afeta todos. E aí a tentativa de um pacto, né? Dificilmente você costura um pacto em reuniões como essa. Você pode estabelecer certos acordos pontuais, certo, estabelecer pontes, né? Explorando divergências ou modos diferentes. Por exemplo, se você pega Aécio Neves e Alckmin, evidente que os dois têm posturas diferentes e têm relação diferente com Dilma. Então, interessa a Dilma uma proximidade com Alckmin para fazer um contraponto à postura mais beligerante do Aécio, que é uma postura compreensível também. De toda maneira, o cenário é preocupante porque, além da crise econômica e das operações da Lava Jato, que aí são dois condicionantes muito fortes, todos os atores políticos hoje estão fragilizados. O governo está fragilizado, o PT está fragilizado, o governo por razões óbvias, o PT por razões óbvias, né? O governo tem agora em agosto essa manifestação do dia 16, não dá para fazer nenhuma previsão, dificilmente ela vai reeditar manifestações monstruosas, mas deve ter algum peso, né? Isso incomoda o governo. O PSDB também hoje é um partido com divisões internas, um PSDB que nós não sabemos mais o que pensa, porque ele tem votado no quanto pior melhor e tem negado algumas das suas afirmativas, né? Quer dizer, o PSDB se notabilizou no país e se firmou por ser um partido do ajuste fiscal, por ser um partido de uma responsabilidade fiscal, por ser um partido de uma certa um comportamento mais responsável. E está fazendo tudo ao contrário agora na Câmara, votando no quanto pior melhor. E o PMDB também é um partido muito... Quer dizer, o PMDB não é nenhum partido, né? É um amontoado de lideranças, cada uma delas com a sua fragilidade. Renan e Cunha estão cada vez mais perto, né? Eles não podem ser, evidentemente, investigados pelo Moro. O processo de investigação dos políticos é muito mais complexo, mas à medida que a Lava Jato avança e o esquema do PMDB aparece, Cunha e Renan dificilmente mantêm capital político, né? Então, Cunha tem ainda uma sobrevida e certamente nesse segundo semestre vai dar muito trabalho a Dilma. Vai ser um joguinho de gato e rato, né? O Congresso finge que está preocupado com alguns problemas, manda os abacaxis para a Dilma veta e depois a gente vê como é que fica.
Professor, o Eduardo Cunha está prometendo já voltar, votando as contas, avaliando as contas desde o Collor, para deixar caminho aberto para avaliar as contas da Dilma. O senhor acredita que ele vai ficar nesse jogo de ameaçar com possibilidade de impeachment no segundo semestre?
Olha, a possibilidade de impeachment, ela continua não existindo, né?
Uhum.
O que existe, por exemplo, a própria questão do TCU, porque impeachment é o seguinte, refere-se a alguma coisa praticada no atual mandato.
Uhum.
Né? Então, isso não há no horizonte nada. O que eu acho que o Eduardo Cunha vai fazer é essa coisa, essa atitude dele, que evidentemente não tem nenhum... Só mesmo quem é... Eu estava lendo outro dia na Folha, um dos colunistas da Folha, se referindo a uma pessoa que adere aos protestos da Dilma, contra a Dilma, e aí esse colunista pergunta para essa pessoa, por que não protestar contra o Cunha? Fala, não, porque o Cunha nos interessa para combater a Dilma. É isso, né? O Cunha, ele serve hoje para isso, mas essa serventia, ele é cada vez mais fica frágil politicamente, cada vez mais ele é visto como uma pessoa, como uma liderança absolutamente questionável. Então, eu não acho que o Congresso tenha hoje, e o Cunha tenha hoje muita condição de levar adiante, cria problemas, mas ele não leva adiante. Agora ele vai ficar fazendo isso, ele vai ficar atiçando, né? atiçando, mas num isolamento maior. Você vê que quando ele foi para a oposição, nem o PMDB o apoiou, ele foi para a oposição sozinho. E ficou aí com a revista Veja, que deu capa para ele, né? Como sempre, a revista Veja adora o Cunha. O Paulinho da Força, de Solidariedade, e ficou nisso. Né? O resto ninguém apoiou. O PSDB ficou em silêncio, que é bem típico do que o PSDB é hoje, né? Mas é isso, de qualquer maneira, tanto o Cunha como o Renan têm posição de força para criar muita confusão para um governo que não tem mais controle da sua base e para um PT que está muito fragilizado. Eu acho que a gente vai ter realmente um semestre complicado, um semestre meio sem rumo, né? Um semestre meio errático.
Tá certo, professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que tá bom.
Tá bom, então vamos aguardar aí para ver o que acontece nesses próximos dias.
Vamos ver, vamos ter um semestre longo.
A coluna de política com o professor Carlos Zanuff é ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, meio-dia 53, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem a última reportagem da série sobre biocombustíveis e também uma reportagem especial sobre a situação dos teatros na capital.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Reportagem especial.
Apesar de ainda esbarrarem em traves tecnológicos, a produção de biodiesel deve crescer 25% no Brasil em 2015. A projeção é da Associação dos Produtores de Biodiesel, tendo como base a aprovação da lei que ampliou para 7% a adição de biocombustível no diesel. Mas, diante dessa expectativa de crescimento, fica a pergunta: é necessário encontrar novas matérias-primas para suprir essa demanda? Esse é o tema da terceira reportagem da série Biocombustíveis, que tem produção de Vanessa Bugri.
Tradicionalmente, no Brasil, os principais biocombustíveis são etanol, que tem como base principal a cana-de-açúcar, e o biodiesel, que tem a soja como a principal matéria-prima. Só a soja é responsável por 70%. Falta ao Brasil diversificar essas matérias-primas. É o que avaliam alguns especialistas, que apontam perigos da monocultura da soja e da cana-de-açúcar, uma vez que esse tipo de cultura pode provocar o desmatamento de áreas de preservação, além de impactar diretamente na quantidade de alimentos disponibilizados para a população. Pensando nisso, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas sobre as propriedades físicas e químicas de óleos não comestíveis. É o caso do fruto da macaúba, que está sendo considerado por muitos especialistas o novo ouro brasileiro. O professor Sérgio Motoic, coordenador da equipe de pesquisadores da Macaúba, do programa de pós-graduação em fitotécnica da Universidade Federal de Viçosa, vem desenvolvendo desde 2005 várias pesquisas sobre a palmeira e explica quais são as vantagens da utilização da macaúba na produção de biodiesel no país.
Não dá para plantar soja no meio do pasto. se eu começar a plantar no pasto, o pasto vai ter que ir para um outro lugar. E eles estão dizendo que está indo lá para a Amazônia. No caso da macaúba, não vai ter isso. Porque eu não vou empurrar a pecuária lá para a Amazônia. Muito pelo contrário, eu vou melhorar o solo, as condições ambientais ali, e ela vai permanecer ali com vantagem, produzindo mais. Porque no hectare de macaúba, você pode produzir até 4, 5 mil quilos de óleo que podem ser transformados em biodiesel ou em bioquerosene.
Mas além da macaúba, nesta corrida, por alternativas para manter a produção dos biocombustíveis, outras oleaginosas também estão na mira dos pesquisadores. Como explica o professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG, Leonardo Oliveira.
Existem várias pesquisas no Brasil e essas pesquisas elas tentam vislumbrar a possibilidade de utilizar óleos não comestíveis. Para fugir dessa questão de tirar uma parcela do que seria produzido do alimento para produzir biocombustível. Então, as três culturas que eu diria que estão mais avançadas é o caso do óleo de pinhão manso, que já existe produção de biodiesel de pinhão manso na Índia, principalmente, e na Tailândia, produção industrial com fornecimento em bombas de postos. E aqui no Brasil, além do pinhão manso, ainda se pesquisa o rafano sativo, que é chamado nabo forrageiro, e o crambe abissínica, que é chamado simplesmente de crambe.
Tanto o pinhão manso, o cabo forrageiro e a crambe são usados como matérias-primas na produção de biodiesel. Outra alternativa que futuramente pode ganhar destaque no país, principalmente pelo impacto positivo ao meio ambiente, são os óleos de fritura, como explica o professor da UFMG e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biocombustível da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, professor José Fabres.
Existe uma alternativa muito interessante que são os chamados óleos de fritura, que fazem os restaurantes, as grandes indústrias que trabalham com fritura e tal. O que faz com aquele óleo? De modo geral, joga no ambiente. E esse óleo é aproveitado para a produção de biodiesel, né? E de uma potencialidade extraordinária, porque de um lado você dá uma destinação econômica para alguma coisa que você está descartando e você limpa o ambiente. O problema do óleo de fritura hoje é um sistema que seja eficiente, um sistema eficiente de coleta desse material e que seja sistemático. Ele não pode sofrer interrupção.
Segundo o professor José Fabres, hoje cerca de 1% do biodiesel é produzido a partir de óleo de fritura de diferentes cozinhas do país. Repórter Vanessa Buri.
Se você perdeu alguma reportagem da série Biocombustíveis ou quer ouvir novamente, é só acessar o nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Cultura.
Dois espaços da cena teatral mineira vão fechar as portas ao público. Sem conseguir recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o Teatro Kleber Junqueira, no Prado, optou por encerrar as atividades. Amanhã, o Teatro da Cidade, no Centro, deve descer suas cortinas pela última vez. E o motivo é o mesmo. A bilheteria não está ajudando a cobrir os custos, alegam os dirigentes. Os teatros privados, principalmente os de pequeno porte, localizados na região central, enfrentam dificuldades financeiras para continuar em funcionamento. Resta às companhias artísticas procurar outros locais para se apresentar, como os teatros públicos. Há pouco tempo, a cidade recebeu de volta o Francisco Nunes e o Marília. Mas os artistas se queixam da dificuldade de ocupar esses teatros pelos altos custos. Com isso, eles estão subutilizados. A prefeitura pretende rever as exigências para a cessão dos dois teatros, a fim de estimular o uso pelos artistas. Confira na reportagem de Cícero Pedro Leão.
Reabertos há pouco mais de um ano, após obras de revitalização, os teatros Francisco Nunes, no Parque Municipal, e Marília, na área hospitalar, estão passando boa parte do tempo com os palcos vazios do que ocupados com espetáculos de teatro e dança abertos ao público. Só 18 projetos atenderam aos editais de ocupação deste primeiro semestre do ano, o que representa metade da capacidade dos dois teatros, informou a Fundação Municipal de Cultura. Há espaço disponível para as companhias locais se apresentarem. No entanto, os artistas esbarram no pagamento de taxas obrigatórias que acabam por desestimular a utilização, reclama o ator e produtor do grupo Teatro Invertido, Robson Vieira.
O que a gente teve foram editais que foram lançados e esses editais foram esvaziados. A gente tinha pouca gente, pouco artista mandando material para o edital, porque o edital prejudicava os artistas. Ele propunha um valor mínimo de ocupação, então isso atrapalhava muito. Depois do fechamento dos dois teatros, o Francisco Nunes e o Marília, abriram-se editais em que o artista concorria. Se ele ganhasse, ele teria que pagar uma taxa de ocupação mínima. Eu acho que ela não é justa no que diz respeito à democratização do acesso para o espaço público.
Pelo edital vigente, as companhias selecionadas precisam repassar à Fundação Municipal de Cultura 10% da bilheteria bruta do espetáculo ou um valor fixo de R$ 550 para o Chico Nunes e R$ 350 para o Marília por apresentação, prevalecendo o maior valor. O diretor de artes cênicas e música da Fundação, Cássio Pinheiro, admite que a obrigatoriedade do pagamento da taxa fixa prejudicou a classe artística e inviabilizou a apresentação de várias peças. Por isso, para os próximos editais de ocupação, ela vai ser cancelada.
Então, a partir daí, nós vimos que isso estava interferindo na ocupação dos teatros, né? Apesar de ser uma taxa relativamente pequena em relação aos outros teatros, mas isso impediu que as produções pudessem acessar melhor esse edital. Isso muito em função do momento que as produções de teatro, de dança, de música estão vivendo no Brasil. Então, nós fizemos uma avaliação e conseguimos reduzir esse aluguel para uma taxa, um percentual de ocupação de 10%.
Para a Fundação de Cultura, os teatros não estão ociosos por sediam eventos de utilidade pública, internos e com acesso restrito da Prefeitura e do Governo de Minas, como seminários e capacitações. Com o novo edital, a expectativa é aumentar o número de espetáculos abertos ao público. Mas para um dos fundadores do Grupo Galpão, Chico Pelúcio, só isso não basta. Segundo ele, o poder público deveria procurar as companhias para oferecer os espaços e permitir a realização de atividades diferenciadas, como mostras e debates.
Os bons espetáculos têm buscado atividades que vão além do espetáculo, que, né, que complementem, às vezes fazem exposições, debates, encontros, aula aberta. E isso é que acho que falta na gestão desses dois teatros. Ao invés de ter uma atitude passiva de ser procurado para oferecer datas, eles procurarem coisas com diferentes objetivos, com conceitos, com cara e identidade.
A chefe da divisão do Teatro Francisco Nunes argumenta que os teatros foram reabertos há pouco tempo e, por isso, a consolidação das políticas públicas no setor leva tempo.
Eu acho que para a gente ser propositivo, a gente tem que pagar as pessoas. Eu jamais vou propor, como gestora do Chico Nunes, alguma coisa que envolva pedir benesse a produtores dessa cidade. Eu tento ajudar a fomentar a política pública. Agora, a política pública ela demora tempo. O teatro foi reaberto em abril do ano passado. Nós já conseguimos um decreto, já conseguimos mudar esse decreto, já conseguimos fazer agora o terceiro edital, já conseguimos mudar benefícios para os técnicos do teatro, conseguimos aumentar a equipe técnica do teatro.
Os novos editais de ocupação dos teatros Francisco Nunes e Marília devem ser publicados até sábado no Diário Oficial do Município. Repórter Cícero Pedro Leão.
A Prefeitura de Belo Horizonte vai lançar uma campanha comemorativa dos 75 anos de fundação do Teatro Francisco Nunes, com atividades que pretendem celebrar a memória do espaço a partir de depoimentos de pessoas que passaram pelo local. A programação especial que ocorre em setembro também vai contar com debates sobre a fundação do teatro público e formas de financiamento. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal FMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de João da Mata, Natália Andrade, Vanessa Bugri, Cícero Pedro Leão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.